Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 30 de maio, lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Repórteres Sem Fronteira condena a encenação de assassinato de jornalista russo. O Zimbábue anunciou a data das suas eleições. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. João Lourenço ordenou auditoria ao Fundo Soberano de Angola. Há quem diga que isso só vale se for independente.
Teria sido o Executivo não obstruir a Assembleia Nacional no sentido de se viabilizar a auditoria.
Aumentam casos de malnutrição na Huila.
Só no primeiro trimestre do corrente ano, mais de 500 ocorrências de malnutrição deram entrada no Hospital Pediátrico do Lubango.
Direitos humanos, greves vão também estar em foco aqui nesta edição da Voz da América. Para já as notícias internacionais. A organização Repórteres Sem Fronteira condenou hoje o encenamento do assassinato do jornalista russo Arkady Babchenko na Ucrânia. Christophe Deloire, diretor daquela organização, disse ser patético e lamentável que a polícia ucraniana tenha brincado com a verdade, qualquer que tenha sido o motivo para a encenação. As autoridades ucranianas disseram que tinham travado um plano que tinha sido montado para assassinar o jornalista, conhecido pelas suas críticas a Vladimir Putin. Segundo os serviços de segurança ucranianos, Arkady Babchenko encenou a sua própria morte com a ajuda da polícia no quadro de uma investigação sobre as ameaças à sua vida. O primeiro-ministro ucraniano Vladimir Groisman acusara na terça-feira a Rússia de estar na origem, então, do alegado assassinato do jornalista russo. As reações à alegada morte do jornalista não se fizeram esperar, com condenações por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, da União Europeia e da Amnistia Internacional. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, manifestou-se muito triste por ver a Ucrânia a culpar Moscovo pelo assassinato de Babchenko. O Zimbábue vai realizar eleições presidenciais e legislativas a 30 de julho, na primeira votação desde a queda em novembro de 2017 do presidente Robert Mugabe, anunciou o Diário Oficial do Zimbábue. O chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, determinou que 30 de julho será o dia da eleição do presidente, dos membros da Assembleia Nacional e deputados. A possível segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de setembro. O ataque ao Ministério do Interior afegão, registado hoje em Cabul, terminou após um confronto de 2 horas e resultou na morte de 10 atacantes e um polícia, deixando feridos 5 membros das forças de segurança. 7 dos agressores morreram durante o confronto com as forças de segurança e os 3 morreram quando detonaram explosivos que transportavam. Cabul já sofreu vários ataques suicidas este ano, o mais grave registado em janeiro, quando os talibãs explodiram uma ambulância-bomba perto do antigo Ministério do Interior, causando mais de 100 mortos. O último grande ataque na capital afegã ocorreu a 30 de abril, quando 25 pessoas, 10 destas jornalistas, perderam a vida num ataque duplo. A China disse hoje que vai responder aos Estados Unidos caso Washington imponha enormes tarifas alfandegárias a produtos chineses. Uma declaração da administração Trump disse que planeia impor tarifas de 25% em 50 mil milhões de dólares de produtos chineses que contêm tecnologia industrial significante. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês condenou a aparente mudança da atitude de Washington sobre a questão. O porta-voz disse que Pequim não receia uma guerra comercial e tomará medidas fortes se as tarifas forem impostas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As contas do Fundo Soberano de Angola e os seus investimentos continuam a ser alvo de investigações. Contas congeladas nas Maurícias e Inglaterra, buscas a escritórios na Suíça de uma companhia que fazia investimentos a favor do fundo. Agora, o presidente João Lourenço ordenou uma auditoria às contas do ano passado do Fundo Soberano. Mas há quem avise que isso só terá legitimidade se for independente. Venâncio Rodrigues.
Num despacho da tarde de 28 de maio, o chefe de Estado orienta os novos gestores do fundo a realizar um concurso limitado por convite para auditoria às demonstrações financeiras da instituição relativas ao exercício económico de 2017. O despacho justifica que as demonstrações financeiras do Fundo Soberano de Angola estão sujeitas à auditoria externa de uma entidade independente com vista à materialização do desiderato estipulado no regulamento e na política de investimento do Fundo Soberano de Angola. A administração do Fundo Soberano de Angola é atualmente liderada por Carlos Alberto Lopes, após a exoneração de José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O economista Faustino Mumbica defende que uma auditoria à instituição só poderá ter credibilidade se for orientada e supervisionada por um organismo independente.
Teria sido o Executivo não obstruir a Assembleia Nacional no sentido de viabilizar a auditoria.
O Fundo Soberano, cuja gestão tem sido colocada em causa desde a exoneração de Filomeno dos Santos, foi constituído com recursos provenientes da venda do petróleo. O pedido de auditoria às contas do fundo surge depois de, na última semana, o suíço-angolano Jean-Claude Moraes, que geria milhões de dólares dos ativos do fundo, ter sido constituído arguido e impedido de sair de Angola. Jean-Claude Moraes, que é presidente e fundador do Quantum Global, foi antes interrogado na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de algo preocupante, porque pode afetar todo o desenvolvimento de uma criança. Falamos da malnutrição. Na província da Huila, o elevado registro de casos de malnutrição em crianças menores de 5 anos de idade, em algumas unidades hospitalares da província, está a deixar preocupadas as autoridades sanitárias locais. Teodoro Albano.
Só no primeiro trimestre do corrente ano, mais de 500 ocorrências de malnutrição deram entrada no Hospital Pediátrico do Lubango e no Centro Médico da Mítia, onde funciona uma unidade de tratamento de casos de malnutrição. A porta-voz do Hospital Pediátrico do Lubango, a médica Gilberta Cacela, alerta para a gravidade do problema, que leva em média ao internamento diário de uma criança.
Esse é um problema muito grande na província da Huila, em Angola. E falo aqui da província da Huila porque é onde nós estamos, é o lugar que vemos a realidade. E em particular aqui no município de Lubango, tem estado a aumentar e quase todos os dias nós internamos pacientes com malnutrição.
A solução do problema, na visão da médica, é multidisciplinar e transcende o setor da saúde. O elevado índice de pobreza entre muitas famílias, que se repercute na dificuldade de aquisição de alimentos ou a influência de questões culturais em outras famílias, apesar das posses, sustentam o surgimento de ocorrências.
Há pessoas que vivem com uma renda muito baixa, há pessoas que não têm oportunidade de fazer as três refeições diárias e outros, por exemplo, que têm comida, não têm a percepção do quanto é importante a alimentação. Nós, às vezes, internamos pacientes que vivem nas zonas periféricas, nas zonas rurais, que têm a agricultura a fluir, têm bois em casa, têm ovos e aparecem aqui com malnutrição.
A médica Gilberta Cacela e a necessidade de combate aos casos de malnutrição que aumentam no município do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Amnistia Internacional para a África Austral denunciou esta terça-feira o que disse ser a brutalidade e ataques com cães-polícias numa manifestação realizada no último sábado em Luanda. A organização disse que a SAT faz parte de uma repressão à liberdade de associação, reunião e expressão que sufoca opiniões divergentes. Koko Mukuta.
Os manifestantes que exigiam justiça para as vítimas submetidas à tortura e execução extrajudiciais em Angola em 1977 foram reprimidos com cães e porretes, relatam as vítimas. Comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Alfredo Eduardo Mingas Panda, ainda não reagiu às acusações da sociedade civil angolana de estar a adotar as práticas repressivas do governo de José Eduardo dos Santos. O general Silva Mateus, um dos organizadores da manifestação reprimida este domingo, conta como a polícia de Luanda reagiu à manifestação que era realizada de forma pacífica.
O intendente que estava no terreno a comandar as operações não quis dar qualquer informação, só que dizia por ordem superior. Nós dissemos que a ordem superior são todos nós somos superiores. Entanto, vamos fazer a nossa marcha. Mas como estávamos do lado no parque, no pátio do cemitério, os jovens partem e em direção ao 1º de maio. Nós, enquanto saímos do parque, do estacionamento do cemitério, para darmos a volta junto da estátua do motorista e avançarmos por lá do que é, já os moços estavam a caminho junto da 7ª esquadra, da unidade operativa. Quando nós chegamos na unidade operativa, então é quando encontramos já o travão de cães, caninos e cerca de 15 ou 20 viaturas a barrar a passagem ali de frente à sede do MPLA, do partido do MPLA.
O MPLA, partido no poder, na voz do seu porta-voz Norberto Garcia, disse à Voz da América que o Estado, como pessoa de bem, age sempre no estrito cumprimento da lei, defendendo a proibição do protesto. A Voz da América contactou o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Alfredo Eduardo Mingas Panda. O mesmo não deu qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos a falar da questão de direitos humanos. Ativistas das províncias de Luanda e de Benguela e representantes das associações Omunga, SOS Habitat e Plataforma da Mulher em Ação chegaram a Malanje para analisarem a situação dos direitos humanos nesta província, isto através de contactos com organizações locais e membros do governo. O Isaías Soares diz-nos que em análise estarão direitos como o direito à manifestação, liberdade de reunião, de expressão e de pensamento. Isaías.
Até sexta-feira, dia 1º de junho, aqui na região, os integrantes das três associações e os ativistas vão encontrar-se com o governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, com o arcebispo da arquidiocese local, Dom Benedito Roberto, com ativistas e membros da sociedade civil desta capital, assim como um encontro com jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social representados na província. José Patrocínio, da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, e os ativistas Arlete Ganga e Avisto Bastos integram a delegação que está desde ontem na cidade de Malanje e que realizou missão idêntica na província de Benguela. O ativista Hitler Samusuku referiu que a agenda visa igualmente dar maior visibilidade à detenção de três jovens condenados pelo Tribunal da Comarca de Malanje na sequência da manifestação contra a gestão do governador Norberto Fernandes dos Santos no dia 4 de abril.
Os objetivos da nossa atividade é procurar dar mais visibilidade ao caso dos três jovens que encontram-se condenados desde o mês de abril e procuramos, através dessa nossa intervenção conjunta, interagir com as autoridades para fazer ponte de diálogo com as famílias e com as autoridades locais.
Antônio José Fernando, Afonso Simão Machicuculu e Justino Horácio Antônio Valente foram condenados pelo Tribunal da Comarca de Malanje por crimes de injúria contra as autoridades públicas e contra a segurança do Estado durante a visita do vice-presidente da República de Angola a esta circunscrição. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Conforme os ouvintes sabem, os oficiais de justiça estão em greve. A greve está a contar com grande adesão através do país, incluindo em Cabinda, onde o sindicato local negou que estivessem a decorrer conversações paralelas para pôr fim à greve. José Manuel.
A greve prossegue, apesar de existirem algumas intimidações. Os grevistas dizem que nada vai mudar e a greve vai até as últimas consequências. De acordo com o representante do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Jorge Umbuzão, todos os serviços foram encerrados, com exceção aos registros de óbitos.
Os registros de óbito estão sendo feitos, nós acautelamos esta situação. Houve apenas um incidente ontem no município do Belize, em que alguém tentou forjar informação de que havia um pessoal que queriam fazer registro do óbito, mas esse dado nós já averiguamos, não é real e que tudo está cautelado. E desde já aproveitamos a apelar à população que só a conservatória a nível local vai observar os serviços mínimos que têm a ver com o registro do óbito. Todos os outros serviços a nível dos tribunais, o que tem a ver com as solturas, todos os processos, julgamento sumário, todos os processos estão parados, esperando que a entidade empregadora, que é o Ministério da Justiça, assina um acordo e celebra um memorando com o Secretariado Nacional.
Jorge Umbuzal nega existirem negociações paralelas em Cabinda e esclarece os termos da reunião com os juízes do Tribunal Provincial de Cabinda.
Negociação como tal, não. E nós reiteramos aqui que estamos abertos ao diálogo. Nós tentamos apenas dialogar com o Meritíssimo Juiz de Direito Presidente. A mesma coisa aconteceu ontem no município de Kakongo. Tivemos um diálogo franco e aberto com o inspetor e delegado da Justiça em exercício e que todo o nosso diálogo, a conclusão que chegamos é nós continuarmos com a greve até que o Ministério da Justiça assine o acordo com o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Estávamos, pois, a falar de uma greve. Vamos para Benguela para uma greve numa importante fábrica têxtil. O João Marcos tem os detalhes e a reação.
Reaberta em novembro de 2016, a antiga África Têxtil está a exportar fios de algodão, preferencialmente para Portugal, mas é, conforme alegam os funcionários, irregular no pagamento de salários.
Os colegas que vivem no Lobito, vivem na Bahia, que nem têm transporte para vir cá trabalhar. Então, sem os valores para se deslocar ou para a nossa alimentação, a gente não consegue fazer nada mesmo, então, pela qual que não estão a entrar para trabalhar.
Desde novembro de 2016 que começamos a trabalhar. Tivemos o primeiro salário em junho de 2017 e de lá para cá nós temos o salário irregular.
E mais, a mão estrangeira, cá está o brasileiro e os japoneses, eles afirmam que receberam o salário do mês de maio. Há mais valorização do expatriado do que o próprio angolano.
Dos atrasos salariais a outras violações de direitos, surgem denúncias de discriminação, não renovação de contratos, trabalhos sem férias e proibição de criação de uma comissão sindical, pela qual passaria o expediente para uma greve dentro dos marcos da lei.
Estamos a fazer sacrifício e eles, de certa forma, ameaçam-nos, dizendo que vocês queriam escrever, vão ter problema, alguém vai ser despedido.
Este salário é pouco e descontam-nos um valor que dizem que põem na Segurança Social, mas nunca recebemos cartão. Nós não sabemos o que é que eles fazem com esse dinheiro.
Se é um ano de produção que você comemorou, o trabalhador tem que gozar férias. Já completa um ano.
O diretor dos recursos humanos do grupo empresarial Ala Sola, António Magalhães Pimento, considera insignificante o número de funcionários em protestos, cerca de 80, e diz que o contexto económico do país não permite satisfazer todos os pedidos.
A própria tramitação interna no nosso país precisa ser revista para facilitar efetivamente muitos desses processos. Por isso, nós não podemos indexar a questão da exportação que ocorreu há muitos poucos dias com o atraso do pagamento dos salários. É verdade que os trabalhadores e qualquer de nós sempre aspira por salários mais altos para suprir melhor as suas necessidades, família, formação, aí em diante, mas isso precisa ser acompanhado com condições internas.
A unidade fabril, com um salário base de 35 mil kwanzas, volta a produzir quase 30 anos após a falência, que empurrou para o desemprego 400 operários, ainda hoje à espera de indemnizações. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, reportagens e fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. Estamos também no WhatsApp, onde o ouvinte nos pode mandar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, um vídeo, uma foto. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o presidente da Casa CE, Abel Chibucubuco. Uma oportunidade para discutirmos as recentes crises dentro do partido e também para discutirmos a atual situação política no país com Abel Chibucubuco, presidente da Casa CE. Os familiares e advogados dos ativistas Isaías Cassul e Alves Camulinga, assassinados há vários anos, dizem que poderão agora abrir um novo processo para levar a tribunal várias conhecidas figuras. Manuel José.
Os familiares de Isaías Cassul e Alves Camulinga apelam aos oficiais generais para não cantarem vitória antes do tempo, porque o jogo ainda não acabou. Se no julgamento passado estas individualidades furtaram-se de comparecer perante o juiz, desta vez vai ser diferente e, se necessário, vão recorrer às instituições internacionais para que paguem pela sua culpa.
Os oficiais generais, arguído no caso do Cassul e do Camulinga, que não fizeram a presença no Tribunal Provincial de Luanda, que cederam demais competentes e não respeitaram a lei. Tenente-General Filó, que não marcou a presença, que tinha fugido na África do Sul. Temos o Antônio Vieira Lopes Gamboa, que foi solto há dias. Temos o senhor Sebastião Martins, que foi exonerado pela desobediência do serviço através do caso do Cassul. A sua excelência, senhor ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos. Queremos abrir um novo processo porque não estão a cumprir com a lei. A lei tem que se fazer sentir. A lei não serve só para os pobres. Também o rico, quando comete, ele reconhece mesmo cometer, deve se apresentar no tribunal. Não pode fugir, se mentir, todo doente, não sei se quer. Não pode, tem que se apresentar. E nós vamos pretender abrir novo processo na comunidade internacional para esse Madê ser responsável e vir no tribunal e ser ouvido.
Adão Cassul, irmão de uma das vítimas. Os familiares das vítimas lembram que da sentença do Tribunal de Luanda existem ainda incumprimentos.
O Estado angolano havia prometido de dar subsídios de 300 mil por mês. E nós não vamos realizar o óbito se o governo, o Estado angolano, criar umas condições para o familiar do Camulinga e do Cassul.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça da COSAFA, Taça das Confederações Africanas de Futebol. E hoje, os palancas ganharam. Angola bateu as Maurícias 1-0. Foi difícil. Era um jogo de vida ou de morte para os angolanos, que haviam perdido na primeira jornada com o Botswana por 2-1. Maurícias haviam ganho ao Malawi por 1-0. Assim temos Angola com 3 pontos, Maurícias com 0. Botswana e Malawi defrontam-se ainda hoje. Ontem, no grupo A, Seychelles e Madagascar empataram a um golo, o que deixa tudo por ser decidido na última jornada, já que Moçambique, como sabemos, ganhou às Comoras por 3-0. Neste grupo, portanto, Madagascar tem 4 pontos, Moçambique tem 3, Seychelles tem 2, Comoros tem 1. A última jornada é amanhã, Moçambique a defrontar as Seychelles, Madagascar as Comoras, é tudo à mesma hora, para não haver batota canganhiça. Continuamos com o futebol. O futebolista Mohamed Salah, que se lesionou na final da Liga dos Campeões, vai estar afastado 3 a 4 semanas, ligamentos do ombro afetados por aquela queda em luta com Sérgio Ramos na final da Liga dos Campeões. A Federação Egípcia disse estar otimista que Salah vai estar pronto para a abertura do Mundial a 15 de junho. Salah está em Espanha a receber tratamento. O Egito defronta a Rússia a 19 de junho. Ainda no futebol, o avançado polaco do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, pediu para deixar o clube, disse o seu agente. 151 golos em 195 jogos pelo Bayern. Tem havido notícias de interesse por parte de muitos clubes, incluindo o Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester United. Bayern parece não estar convencido em deixá-lo ir embora. Continua também especulação sobre a transferência de muitos outros jogadores, incluindo o Cristiano Ronaldo. Tem contrato com o Real Madrid por mais 3 anos. Notícias dizem que para as próximas semanas não deverá haver nenhuma decisão. E não podemos de deixar assinalar ainda aqui, nesta página desportiva, o regresso de Serena Williams ao ténis após uma ausência de 16 meses, durante os quais se tornou mãe de uma filha. Pois Serena Williams regressou ontem ao Campeonato Aberto de Paris, um dos grandes slams do ténis, e a mamã ganhou. Bateu a checa Carolina Pliskova 2-0, 7-6, 6-4. Bye bye, Carolina. Como os ouvintes sabem, o presidente João Lourenço, na sua visita à França, pediu a adesão de Angola ao Bloco da Francofonia. Nós perguntámos ao jornalista e analista Rui Neumann se acha que isso vai acontecer.
Eu não tenho qualquer dúvida que Angola vai ser aceita por a Organização Internacional da Francofonia, principalmente que é todo o interesse da própria organização e da França que Angola esteja presente. Angola é um peso pesado, é um ator económico e militar na região e mesmo no continente, incontornável. Portanto, será uma grande mais-valia para a Organização Internacional da Francofonia.
Era o jornalista e analista Rui Neumann a falar-nos de Paris. Eu chamo já a atenção para o facto que na terceira meia hora na nossa agenda africana vamos ter uma entrevista com Rui Neumann. Vamos falar das relações entre França e Angola. Isso na terceira meia hora na agenda africana. Para já estamos a terminar a primeira meia hora desta edição da Voz da América. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de César e a Eva, Pia Lulucha.
Tá bem, pode ir brava, tá passar pra mim ver, tá ficar até chorar. Nina, venha com solança, venha perdição, venha coisinha fofa. Nina, venha com solança, venha perdição, venha coisinha fofa. Tá bem, pode ir brava, tá passar pra mim ver. Tá bem, pode ir pra lá. Tá passar pra mim ver, tá ficar pra chorar. Nina, minha planucha, corta a boia, vou gritar o tabai. Nina, minha planucha, corta a boia, vou gritar o tabai.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 30 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Organização Repórteres Sem Fronteiras condenou hoje o encenamento do assassinato do jornalista Arkady Babichenko da Ucrânia. O Zimbábue vai realizar eleições presidenciais e legislativas a 30 de julho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com nova Rádio Paz em Kilimanjaro, na Zambésia, e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sixanhoku, em Gabu, mas também em Bissau, a capital, com a Rádio Pigigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, usamos o retransmissor da Voz da América para transmitir a informação até si. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e no WhatsApp através do número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, na técnica, o Bill Andrade. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias.
A organização Repórteres Sem Fronteira condenou hoje o encenamento do assassinato do jornalista Arkady Babchenko, na Ucrânia. Christophe Deloire, diretor daquela organização, disse ser patético e lamentável que a polícia ucraniana tenha, citamos, brincado com a verdade, qualquer que tenha sido o motivo para a encenação. As autoridades ucranianas disseram ter sido travado um plano que tinha sido montado para assassinar o jornalista, conhecido como um grande crítico de Vladimir Putin. Segundo os serviços de segurança ucranianos, Arkady Babchenko encenou a sua própria morte com a ajuda da polícia no quadro de uma investigação sobre as ameaças à sua vida. O primeiro-ministro ucraniano Vladimir Groisman acusara na terça-feira a Rússia de estar na origem, então, do alegado assassinato do jornalista russo. A notícia do assassinato provocou condenações a nível internacional provenientes da Inglaterra, da União Europeia e mesmo da Amnistia Internacional. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, tinha anteriormente manifestado estar muito triste por ver a Ucrânia culpar Moscovo pelo assassinato de Babchenko.
O Zimbábue vai realizar eleições presidenciais e legislativas a 30 de julho, na primeira votação desde a queda em novembro de 2017 do presidente Robert Mugabe, anunciou nesta quarta-feira, 30 de maio, o Diário Oficial. O chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, determinou que na segunda-feira, 30 de julho de 2018, será o dia da eleição do presidente, dos membros da Assembleia Nacional e deputados. A possível segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de setembro. Emmerson Mnangagwa, que foi a mão direita de Mugabe, líder que esteve à frente do país durante 37 anos, é candidato pelo partido ZANU-PF no poder desde a independência do país em 1980. Excepto em caso de enorme surpresa, Mnangagwa deverá vencer e provavelmente na primeira volta contra uma oposição órfã do seu líder histórico Morgan Tsvangirai, falecido em fevereiro deste ano.
O ataque ao Ministério do Interior afegão, registado hoje em Cabul, terminou após um confronto de 2 horas e resultou na morte de 10 atacantes e um polícia, deixando feridos 5 membros das forças de segurança. 7 dos agressores morreram durante o confronto com as forças de segurança, outros 3 morreram quando detonaram explosivos que transportaram. Cabul já sofreu vários ataques suicidas este ano, o mais grave registado em janeiro, quando os talibãs fizeram explodir uma ambulância-bomba perto do antigo Ministério do Interior, causando mais de 100 de mortes. O último grande ataque na capital afegã tinha ocorrido a 30 de abril, quando 25 pessoas, incluindo 10 jornalistas, perderam a vida num duplo ataque.
A China disse hoje que responderá aos Estados Unidos caso Washington imponha enormes tarifas alfandegárias a seus produtos. Uma declaração da administração Trump disse que tem planos de impor tarifas de 25% em 50 mil milhões de dólares de produtos chineses que contêm tecnologia industrial significante. A declaração disse que as propostas tarifas são em resposta a práticas chinesas na transferência de tecnologia, violação de direitos de autor e propriedade intelectual. Horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O governo moçambicano suspendeu as operações da companhia mineira chinesa Huawei após denúncias efetuadas por várias organizações de defesa dos direitos humanos e ambientais, como a Amnistia Internacional e a Moçambicana Justiça Ambiental. Para Hortense Lopes, da Livaningo, e Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública, o governo moçambicano deve ampliar o seu raio inspectivo para outras regiões com casos similares, os da Huawei Mining, que têm operado sem observar a lei ambiental. Os detalhes com Alfredo Júnior.
Em causa está a exploração de areias pesadas na localidade costeira de Nangoma, província de Nampula, norte de Moçambique, que vinham acontecendo sem observância da lei ambiental, segundo denúncias do ambientalista Hortêncio Lopes, da Livaningo, e que fez vários estudos na região.
Nossa lei ambiental, assim como a própria política do ambiente, tanto estabelece que empresas desta natureza, tanto que tem uma produção da dimensão da AIU, deviam obedecer tanto aquilo que é o plano ambiental, tanto o plano de impacto ambiental. O que acontece é que a AIU, Mozambique Mining, portanto, estava com este plano bastante atrasado, ou seja, não renovou na devida altura.
O governo o está a fazer de forma tardia, mas é importante que o façam. Mas também é preciso assacar responsabilidades por parte de quem deveria ter garantido que esta empresa não começasse a operar sem que tivesse toda a documentação necessária e atualizada.
A empresa chinesa é acusada de ter ampliado a sua área de exploração, para além de ter agravado inundações que, há 3 anos, desalojaram 290 pessoas naquela região de Nampula.
Portanto, a empresa aí foi concessionada à região de Sangás. Mas acontece em algum momento, portanto em 2017, acabaram também atuando na área de Murua e Nagonha. E naquelas regiões não foi realizado um estudo de impacto ambiental. Mas também estamos a verificar agora que mesmo os caminhões que passam no povoado de Murua, que transporta o material que sai de Sangás ao porto. Portanto, estão também a levantar muita poeira na comunidade de Murua.
Para o ambientalista, o governo moçambicano deve ampliar o seu raio inspetivo para outras regiões com casos similares a este. Posição idêntica foi defendida por Fátima Mimbiri, do Centro de Integridade Pública.
Não há dúvidas, temos vários exemplos. Um desses exemplos é a Jindala, multinacional indiana, que está a operar na província de Pet. Só para citar um exemplo, que o governo nunca teve uma ação em relação a esta empresa. As comunidades já foram, inclusive, a fazer uma manifestação nos escritórios da empresa, e a empresa prometeu iniciar o processo de reassentamento em 2015, mas por razões que desconhecemos, até o momento este processo não foi efetivamente concluído.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E nós de Washington continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América. Centenas de mulheres são-tomenses vivendo em Portugal não têm autorização de residência. A situação preocupa a Menonó, Associação das Mulheres São-Tomenses naquele país, que decidiu promover uma campanha. Entre outros problemas, as mulheres não podem usufruir dos direitos básicos, tal como reporta o Oscar Medeiros.
A constatação era presidente da Menon, Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, Ilha Diaculina, Vera Cruz.
Porque não se pode deparar com, na realidade, com imigrantes, inclusive da nossa comunidade, que estão em Portugal, ilegais, 10, 15, 20 anos, é quase impossível. Mulheres que trabalham, domésticas, internas, que não conhecem os seus direitos.
Por isso, a Menon abraçou o projeto Migrações Inclusivas e Direito das Mulheres, informar para uma cidadania plena, uma iniciativa apoiada por várias outras associações de defesa dos direitos das mulheres em Portugal.
88% das trabalhadoras, sejam imigrantes ou não imigrantes, estão submetidas a um regime de contribuição social complicado, confuso e discriminatório, onde desprotegem a maior parte das trabalhadoras. Esse eu considero o principal problema, é o principal. É o principal, além dos estigmas, das más práticas, da discriminação, da servidão que ainda existe em Portugal.
O jurista santomense Leopoldo Marques diz que a situação mais preocupante tem a ver com o direito à saúde, pelo facto de muitas mulheres não terem autorização de residência.
Um imigrante indocumentado não tem direito a requerer reagrupamento familiar. Desde logo não preenche os requisitos. O acesso à saúde, por exemplo, é pago, é mais caro. A educação não tanto, porque houve uma alteração, houve uma convenção internacional europeia ultimamente que o ensino obrigatório é obrigatório. O ensino obrigatório, mesmo sem documentação, os miúdos, os jovens, os adolescentes têm acesso.
Uma preocupação para a qual a Menon considera que deve haver uma intervenção das autoridades santomenses.
O nosso Estado também tem que preocupar com essa questão de imigração, com essa questão da diáspora, que é muito importante e é importante para o país, para o crescimento do país. Portanto, eu deixo essa nota.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Portugal, a Associação de Mulheres Guinenses, Menon, preocupada com a situação de seus compatriotas, em particular na questão ligada ao direito à saúde. O governo guinense endureceu as medidas de controle às instituições estatais através de uma decisão do primeiro-ministro, conforme a qual, duravante, são proibidas as operações de pagamentos e recebimentos em numerário nas operações que envolvem entidades públicas. Lassana Kassama.
Trata-se de um mecanismo de seguimento e controle apertado sobre a gestão dos fundos do Estado, adiantou a Voz da América um membro do gabinete do primeiro-ministro Aristides Gomes. De acordo, aliás, com uma nota vinda do executivo guinense, as autoridades governamentais abrem, todavia, algumas exceções aos serviços hospitalares, assim como os serviços públicos localizados nas regiões ou setores que não tenham condições para bancarizar as suas receitas. Em alusão às eventuais resistências a esta decisão, o governo guinense, emergido de um acordo político entre o PS, a GCOPRS admitiu aplicar medidas especiais de fiscalização e de cobrança para as entidades públicas que não observem as novas orientações, refere ainda a nota governamental. Governo que, por outro lado, justifica tais medidas restritivas sobre as contas do Estado aos últimos relatórios da auditoria do Tribunal de Contas, que apontam evidências de graves irregularidades na gestão das entidades estatais auditadas, entre as quais a Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau, a Autoridade Reguladora Nacional, a Administração dos Portos da Guiné-Bissau e o Instituto Nacional de Segurança Social. De lembrar também que a nova medida do governo guinense segue as tomadas recentemente, ou seja, o controlo e a consequente gestão conjunta das contas de entidades públicas por parte do Ministério das Finanças, sob tutela do primeiro-ministro Aristides Gomes. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama, de Bissau para o Brasil, onde subiu para 616 o número de pontos de concentração de camionistas às margens das rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na terça-feira, eram 556 postos. O presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, fizeram um apelo para que os manifestantes retornem ao trabalho. Mas ao que o Patrick Vaz reporta, tal apelo não está a surtir efeito.
O presidente Temer perdeu muito apoio político nesse momento. Veja que não é o apoio da população brasileira, porque esse ele já tinha perdido há bastante tempo, mas o apoio dos atores econômicos, de parte das elites econômicas brasileiras, que tendo em vista a agenda implementada depois de 2016, davam algum tipo de estímulo para a continuidade, inclusive fazendo com que o Henrique Meirelles pudesse ser agora içado à condição de candidato do MDB ou de pré-candidato do MDB.
Os reflexos na economia não são menores. As propostas feitas pelo governo para os caminhoneiros colocarem fim à greve pode custar muito caro. O economista Paulo César Feitosa teme o aumento de alíquotas e diz que o preço será retirado do bolso da população.
Sempre sobra para o povo. Nós todos acabaremos contribuintes, acabaremos pagando a conta. O que é importante a gente analisar é o seguinte: qual é o verdadeiro valor dessa conta nesse momento? Porque a gente percebe, inclusive do ponto de vista econômico, que o governo e a equipe do governo andam batendo cabeça. No caso, o governo vai ter que lançar a mão de outros impostos fáceis de serem recolhidos, que não mais o combustível. Ele terá que mexer em alíquotas, imposto de operações financeiras. Encareceria o quê? O crédito. E encarecer o crédito significaria o quê? Mais um fator negativo para quem acreditava que a economia iria poder crescer acima de 2% este ano.
A greve dos caminhoneiros é um fato que tem implicações que não se limitam à política e à economia. Todo o país está sentindo um movimento que é despeito de sua legitimidade, que adquiriu um caráter de verdadeiro protesto social muito mais amplo. Defende o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori.
A crise que se instalou é vista por muitos como algo que devemos experimentar para expressar uma indignação nacional com tudo o que está aí. Mas é ingênuo e equivocado acreditar que essa crise vai nos purificar. É como se o Brasil tivesse que passar por mais essa provação para pagar seus pecados históricos, por todos os seus erros, pela corrupção, pela violência, pela baixa qualidade dos serviços públicos. Nesse sentido, apostar na radicalização da greve dos caminhoneiros é acreditar que das cinzas iremos renascer renovados e purificados. Se há uma saída para o Brasil, é o aperfeiçoamento da democracia.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, e a atualização da situação no Brasil. Aliás, o amigo ouvinte pode seguir a página da Voz da América, www.voaportuguês, para mais notícias sobre esta greve que afeta já a economia e o bem-estar dos brasileiros. Agora vamos a Angola, onde as contas do Fundo Soberano e os seus investimentos continuam a ser alvo de investigação. Contas congeladas nas Maurícias e na Inglaterra, buscas a escritórios na Suíça de uma companhia que fazia investimentos. Agora o presidente João Lourenço ordenou uma auditoria às contas do ano passado do referido fundo, mas há quem avisa que isso não terá a legitimidade se for independente. Venâncio Rodrigues reporta, ou melhor, Coque Mukuta reporta.
Num despacho da tarde de 28 de maio, o chefe de Estado orienta os novos gestores do fundo a realizar um concurso limitado por convite para auditoria às demonstrações financeiras da instituição relativas ao exercício económico de 2017. O despacho justifica que as demonstrações financeiras do Fundo Soberano de Angola estão sujeitas à auditoria externa de uma entidade independente com vista à materialização do desiderato estipulado no regulamento e na política de investimento do Fundo Soberano de Angola. A administração do Fundo Soberano de Angola é atualmente liderada por Carlos Alberto Lopes, após a exoneração de José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O economista Faustino Mumbica defende que uma auditoria à instituição só poderá ter credibilidade se for orientada e supervisionada por um organismo independente.
Teria sido o Executivo não obstruir a Assembleia Nacional no sentido de viabilizar a auditoria.
O Fundo Soberano, cuja gestão tem sido colocada em causa desde a exoneração de Filomeno dos Santos, foi constituído com recursos provenientes da venda do petróleo. O pedido da auditoria às contas do fundo surge depois de, na última semana, o suíço-angolano Jean-Claude de Moraes, que geria milhões de dólares dos ativos do fundo, ter sido constituído arguído e impedido de sair de Angola. Jean-Claude de Moraes, que é presidente e fundador do Quantum Global, foi antes interrogado na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, vai reunir esta semana em Nova York com um alto funcionário coreano, Kim Yong-chui, general e vice-presidente do Comitê Central do Partido Comunista daquele país. O encontro ocorre numa altura em que dirigentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte debatem assuntos de logística para uma possível cimeira Trump-Kim, marcada para 12 de junho. Trabalho de Elizabeth Chernoff, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os planos para a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que esteve em dúvida, parecem agora estar a avançar. O alto funcionário coreano Kim Jong-chol vai encontrar-se com o secretário de Estado Mike Pompeo nos próximos dias. Os responsáveis do Departamento de Estado estão otimistas com os encontros que vão decorrer em Nova York. Heather Nauert, a porta-voz do Departamento de Estado.
This will be the Secretary's third meeting with Kim Jong-chol.
Este será o terceiro encontro com Kim Jong-chol. Eles têm mantido intensas conversações sobre muitos detalhes, sobre aquilo que são as expectativas dos Estados Unidos. Não vou avançar mais sobre o assunto, o secretário vai tratar disso.
Kim Jong-chol é a entidade norte-coreana de maior patente a visitar os Estados Unidos em quase duas décadas. Participou em 2018 nos Jogos Olímpicos de Inverno, integrado na delegação da Coreia do Norte àqueles Jogos. O antigo espião terá estado envolvido nos ataques cibernéticos de 2014, que visaram a Sony Pictures. A sua deslocação a Nova Iorque ocorre na altura em que uma delegação dos Estados Unidos procede a conversações com entidades norte-coreanas na zona desmilitarizada e equipas se encontram no terreno em Singapura para finalizar a logística da cimeira. O presidente Donald Trump, que na semana passada cancelara subitamente a cimeira, destacou numa mensagem do Twitter ter obtido uma resposta sólida à sua carta. Especialistas sustentam que a decisão da Coreia do Norte de enviar Kim Jong-chol aos Estados Unidos é um começo promissor.
I think that the North Koreans have never wanted to pursue denuclearization, but I think that they're willing to entertain it in exchange for economic and security.
Diz Patrick McChernor do Centro Wilson, que os norte-coreanos nunca pensaram na desnuclearização, mas que podem falar do tema. Isto por troca com recompensa económica e segurança. Penso, diz ele, que o objetivo será ver se os Estados Unidos e os seus aliados podem convencer os norte-coreanos a aceitar uma desnuclearização completa, verificável e irreversível. Entretanto, a Casa Branca confirmou que o Presidente Trump vai te receber a 7 de junho na Casa Branca o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, 5 dias antes da data da Cimeira de Singapura, um encontro que, por certo, terá a Coreia do Norte na agenda.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, marcou para 30 de julho as eleições presidenciais e legislativas. Mas para os zimbabuianos a viverem fora do país, o anúncio não trouxe qualquer alegria, pois não poderão votar. Ana Guedes.
A Gazeta Governamental indicava que o presidente Emmerson Mnangagwa decidira marcar para 30 de julho as eleições para a presidência, bem como membros do Parlamento e dos Conselhos Municipais. 8 de setembro foi a data escolhida para uma segunda volta, caso não haja um vencedor claro à primeira volta. Contudo, o Tribunal de Harare decidiu que os zimbabuianos que não vivam no país não poderão votar. Esta quarta-feira, o Tribunal Constitucional rejeitou um desafio às leis eleitorais que impede os zimbabuianos na diáspora ou a viverem fora do país tomarem parte no processo eleitoral. Belinda Chinoawa, dos Advogados do Zimbábue pelos Direitos Humanos, diz que ela fez a aplicação para alguns cidadãos não-residentes. Esperavam que o Zimbábue se juntasse a países africanos como Gana, Moçambique e África do Sul, permitindo aos cidadãos na diáspora votar a partir dos países onde vivem.
Naturalmente estamos desapontados porque acreditamos de verdade que existe agora um direito constitucional para todos os zimbabueanos para que os que estejam a viver no Zimbábue ou se estão a votar a partir do estrangeiro.
Mas o que levou a pensar que as coisas poderiam mudar agora? No passado, os tribunais tinham rejeitado a sua aplicação.
Porque agora, em termos de secção 67 da Constituição, temos direitos políticos e, entre eles, o direito a votar para todos os zimbabuanos com 18 anos ou mais. Assim, acreditamos que desde que os nossos clientes não estivessem acusados de ofensas eleitorais, acreditamos claramente que tinham o direito a votar e que esse direito não lhes devia ser negado pelo facto de residirem noutros países.
Ao longo dos anos, milhões de zimbabueanos, cerca de um terço da população, fugiu do Zimbábue devido a uma economia em descalabro e abusos dos direitos humanos, por parte do governo do antigo presidente Robert Mugabe, que se demitiu sob pressão militar em novembro do ano passado. O governo argumenta que não tinha os fundos para levar a cabo eleições por todo o mundo. Tawanda Akanengane, advogado da Comissão Eleitoral do Zimbábue, falou após a decisão judicial.
A posição que tinha sido tomada pela Comissão era de que seguiria a decisão a ser tomada pelo Tribunal. Uma decisão foi tomada e que a Comissão vai cumprir.
A Comissão Eleitoral terá agora que preparar as eleições. O presidente Mnangagwa vai ser desafiado por Nelson Samisa, do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática.
Horas e 55 minutos, João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça da COSAFA, a Taça das Confederações Africanas de Futebol. Hoje, Angola bateu as Maurícias por 1-0. Era um jogo de vida ou de morte para os angolanos, que haviam perdido na primeira jornada deste grupo com o Botswana por 2-1. Maurícias haviam ganho ao Malawi por 1-0. Assim, agora a Angola tem 3 pontos, as Maurícias têm 0. Botswana tem 3, Malawi, portanto, também tem 0. E Botswana e Malawi defrontam-se ainda hoje. Angola, portanto, a torcer pelo Malawi, não lhe interessa que o Botswana ganhe. Ontem, no grupo A, Seychelles e Madagascar empataram a um golo, o que deixa tudo por ser decidido na última jornada, já que Moçambique, como sabemos, ganhou por 3-0 às Comores. Neste grupo, portanto, o grupo A, Madagascar tem 4 pontos, Moçambique tem 3, Seychelles tem 2, Comores só tem 1, já foi à vida. A última jornada é amanhã, com Moçambique a defrontar as Seychelles e Madagascar as Comores, os dois jogos à mesma hora, que é para não haver batota canganhiça. Continuamos com o futebol. O futebolista Mohamed Salah, que se lesionou na final da Liga dos Campeões, vai estar afastado 3 a 4 semanas, ligamentos do ombro afetados por aquela queda em luta com Sérgio Ramos na final da Liga dos Campeões. A Federação Egípcia disse estar otimista que Salah vai estar pronto para a abertura do Mundial a 15 de junho. Salah está em Espanha a receber tratamento, o Egito defronta a Rússia a 19 de junho. Ainda no futebol, o avançado polaco do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, pediu para deixar o clube. Disse o seu agente, 151 golos em 195 jogos pelo Bayern. Tem havido notícias de interesse por parte de muitos clubes, incluindo o Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester United. Bayern parece não estar convencido em deixá-lo ir embora. Continua também especulação sobre a transferência de muitos outros jogadores, incluindo o Cristiano Ronaldo. Tem contrato com o Real Madrid por mais 3 anos. Notícias dizem que para as próximas semanas não deverá haver nenhuma decisão. E não podemos de deixar assinalar ainda aqui, nesta página desportiva, o regresso de Serena Williams ao ténis, após uma ausência de 16 meses, durante os quais se tornou mãe de uma filha. Pois Serena Williams regressou ontem ao Campeonato Aberto de Paris, um dos grandes slams do ténis, e a mamã ganhou. Bateu a checa Carolina Pliskova 2-0, 7-6, 6-4. Bye bye, Carolina.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E caminhamos para o final, manchetes de alguns dos jornais norte-americanos. As edições eletrónicas dos jornais de hoje apresentam destaques diferentes. O New York Times destaca que o regresso de comandantes curdos ajudou a ofensiva apoiada pelos Estados Unidos a eliminar os últimos redutos de militantes do grupo Estado Islâmico no leste da Síria. Este jornal refere que o presidente Trump afirmou ao procurador-geral Jeff Sessions para retirar a escusa que pediu no inquérito à possível influência russa no sufrágio de 2016. O Washington Post escreve que a tolerância zero do presidente na fronteira provocou que os centros para crianças se encheram Muito rapidamente, este diário destaca que Trump voltou a lamentar ter escolhido Jeff Sessions para Procurador-Geral dos Estados Unidos. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa emissão em Ondas Curtas. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, o Zimbábue vai realizar eleições a 30 de julho. Repórteres Sem Fronteiras condenam a encenação de jornalista russo. Quarta-feira, 30 de maio de 2018, estaremos com a agenda africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O governo moçambicano suspendeu as operações da companhia mineira chinesa IU após denúncias efetuadas por várias organizações da defesa dos direitos humanos e ambientais, como é o caso da Amnistia Internacional e a Moçambicana Justiça Ambiental. Alfredo Júnior.
Em causa está a exploração de areias pesadas na localidade costeira de Nangoma, província de Nampula, norte de Moçambique, que vinham acontecendo sem observância da lei ambiental, segundo denúncias do ambientalista Hortêncio Lopes, da Livaningo, e que fez vários estudos na região.
A nossa lei ambiental, assim como a própria política do ambiente, tanto estabelece que empresas desta natureza, tanto que... Tem uma produção da dimensão da IU, deviam obedecer tanto aquilo que é o plano ambiental, tanto o plano de impacto ambiental. O que acontece é que a IU, Mozambique Mining, tanto estava com este plano bastante atrasado, ou seja, não renovou na devida altura.
O governo o está a fazer de forma tardia, mas é importante que o façam. Mas também é preciso assacar responsabilidades por parte de quem deveria ter garantido que esta empresa não começasse a operar sem que tivesse toda a documentação necessária e atualizada.
A empresa chinesa é acusada de ter ampliado a sua área de exploração, para além de ter agravado inundações que, há 3 anos, desalojaram 290 pessoas naquela região de Nampula.
Portanto, a empresa aí foi concessionada a região de Sangás. Mas acontece em algum momento, portanto em 2017, acabaram também atuando na área de Murua e Nagonha. E naquelas regiões não foi realizado um estudo de impacto ambiental. Mas também estamos a verificar agora que mesmo os caminhões que passam no povoado de Murua, que transportam o material que sai de Sangás ao porto, portanto, estão também a levantar muita poeira na comunidade de Murua.
Para o ambientalista, o governo moçambicano deve ampliar o seu raio inspetivo para outras regiões com casos similares a este. Posição idêntica foi defendida por Fátima Mimbiri, do Centro de Integridade Pública.
Não há dúvidas, temos vários eventos. Um desses eventos é a Jindala, multinacional indiana, que está a operar na província de Pet. Só para citar um exemplo, que o governo nunca teve uma ação em relação a esta empresa. As comunidades já foram, inclusive, a fazer uma manifestação nos escritórios da empresa, e a empresa prometeu iniciar o processo de reassentamento em 2015, mas por razões que desconhecemos, até o momento este processo não foi efetivamente concluído.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E vamos agora falar de algo preocupante, porque pode afetar todo o desenvolvimento futuro de uma criança. Falamos de má nutrição. Na província angolana da Huila, o elevado registro de casos de má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade, em algumas unidades hospitalares da província, está a deixar preocupadas as autoridades sanitárias locais. Detalhes com o Teodoro Albano.
Só no primeiro trimestre do corrente ano, mais de 500 ocorrências de malnutrição deram entrada no Hospital Pediátrico do Lubango e no Centro Médico da Mítia, onde funciona uma unidade de tratamento de casos de malnutrição. A porta-voz do Hospital Pediátrico do Lubango, a médica Gilberta Cacela, alerta para a gravidade do problema, que leva em média ao internamento diário de uma criança.
Esse é um problema muito grande na província da Huila, em Angola. E falo aqui da província da Huila porque é onde nós estamos, é o lugar que vemos a realidade. E em particular aqui no município do Lubango. Tem estado a aumentar e quase todos os dias nós internamos pacientes com malnutrição.
A solução do problema na visão da médica é multidisciplinar e transcende o setor da saúde. O elevado índice de pobreza entre muitas famílias, que se repercute na dificuldade de aquisição de alimentos ou a influência de questões culturais em outras famílias, apesar das posses, sustentam o surgimento de ocorrências.
Há pessoas que vivem com uma renda muito baixa, há pessoas que não têm oportunidade de fazer as três refeições diárias e outros, por exemplo, que têm comida, não têm a percepção do quanto é importante a alimentação. Nós, às vezes, internamos pacientes que vivem nas zonas periféricas, nas zonas rurais, que têm a agricultura a fluir, têm bois em casa, têm ovos e aparecem aqui com malnutrição.
A médica Gilberta Cacela e a necessidade de combate aos casos de malnutrição que aumentam no município do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da sexta-feira do Fala Só será Abel Chivucuvuco, o presidente da coligação Casa CE.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, visitou recentemente a França, onde teve um encontro com o seu homólogo Emmanuel Macron. Esta visita do líder de Angola é assunto de conversa nesta página reservada à política de África, Agenda Africana, com o jornalista Rui Newman, baseado em Paris, que também é especializado em política africana. A primeira questão que colocaria a Rui Newman seria esta: que impacto é que tem esta visita de João Lourenço à França?
A primeira leitura que a gente faz imediatamente é que o João Lourenço, líder, não é, presidente de um dos maiores países da lusofonia, optou para a sua primeira visita a um país da Europa e escolher a França em vez de Portugal. Isso seria quase uma bofetada de luva branca a Lisboa. O João Lourenço não está a fazer isto de uma forma ingênua, porque ele já tinha dado um sinal. Esse sinal quase que passou despercebido quando ele substituiu o histórico embaixador de Angola em Paris, o Miguel da Costa, que já estava em Paris desde 2009. Vamos ver os problemas todos que houve entre Angola e a França desde 2009, problemas diplomáticos principalmente, devido a vários escândalos, e foi substituído por um peso pesado, um antigo ministro das relações exteriores angolanos, o João Bernardo Miranda. Isto foi o primeiro sinal que aconteceu em fevereiro. Agora, o João Lourenço chega a Paris como um amigo. Porquê que chega como um amigo? Porque já no seu discurso, num dos seus primeiros discursos, ele apontou a França como um parceiro privilegiado. E a França tem todo o interesse que Angola seja este parceiro privilegiado. Eu até tomo nota, o título do Jornal de Angola foi Angola conta com a França. Concordo absolutamente com esse título, mas eu realçaria mais que é a França conta com Angola. E porquê que eu digo isso? Porque neste momento a França, com Emmanuel Macron, está a utilizar uma política extremamente agressiva em França e principalmente nos países da francofonia, ou seja, as antigas colónias francesas. E qualquer uma das antigas colónias francesas tem fronteira com um país da lusofonia, ou fronteira marítima ou fronteira terrestre. E, obviamente, estamos aqui no caso de Angola também, que Emmanuel Macron realçou que João Lourenço é um francófono, fala perfeitamente e percebe perfeitamente francês, e João Lourenço nunca escondeu também essa, digamos, essa sua aptitude, essa sua atenção especial a tudo que é francofonia, daí que não nos surpreende que João Lourenço tenha solicitado para que Angola seja um observador ou um membro de pleno direito da Organização Internacional da Francofonia, porque esta organização em si acaba por ser um dos instrumentos da diplomacia francesa de uma forma, podemos dizer, absolutamente oficial e que entra na estratégia de Macron para a África. A par com isto, na importância desta visita, João Lourenço chega precisamente 5 dias depois do presidente holandês, Paul Kagame, ter estado em Paris. E aí, nessa ocasião, foi abordada a questão da República Democrática do Congo, principalmente das eleições, e o problema, entre aspas, da permanência de Joseph Kabila, em que chegaram a um consenso. Quando Paul Kagame vem a Paris, nessa linha do consenso relativamente à República Democrática do Congo, e João Lourenço também se desloca a Paris nesse mesmo sentido, não é, de estratégia, somos obrigados a reconhecer que Paris está a liderar a transição da República Democrática do Congo.
E que papel pode desempenhar Angola nesta questão da República Democrática do Congo?
Temos que ver que o pai do atual presidente, Laurent Désiré Kabila, se ele chegou ao poder, chegou porque Angola ajudou. Angola esteve completamente por detrás do militarmente e a facilitar até a passagem por territórios angolanos, neste caso, digamos, na investida que fez a Kinshasa, Laurent Désiré Kabila, até a entrada, a 6 de maio, fez agora anos essa entrada, marcou o fim de Mobutu em Kinshasa. Angola teve um apoio enormíssimo. E paralelamente a esse apoio de Angola, que militar, logístico, estratégico, que deu ao pai de Laurent Désiré Kabila, também teve o apoio do Ruanda. São exatamente estes dois atores que estamos a ver agora. O apoio que Angola deu, que Luanda deu a Laurent Désiré Kabila, pode ser agora retirado a Joseph Kabila e, mais ainda, pode ser canalizado para um dos candidatos potenciais à cadeira presidencial em Kinshasa. Daí o poder, digamos, e a força que Angola tem sobre a República Democrática do Congo e da forma que João Lourenço apresentou em Paris, a dizer que não queria de forma alguma instabilidades fronteiriças. Essas instabilidades fronteiriças que já hoje existem pode também ser traduzido por uma vaga de imigrantes ou de refugiados, caso exista uma situação crítica na República Democrática do Congo. Mas também não podemos fechar os olhos aos enormes interesses económicos que Angola tem neste país. Portanto, aqui são aliadas as duas situações em que tomaram a famosa posição comum que Emmanuel Macron define como a iniciativa, que Kinshasa protestou vigorosamente contra esse termo e pediu explicações sobre o que significava a iniciativa conjunta. E digamos que Angola, neste momento, tem quase a luz verde para pôr, digamos, uma certa ordem na República Democrática do Congo. Quando o presidente Lourenço diz que nunca está prevista uma ingerência nos assuntos internos da República Democrática do Congo. No entanto, exige que Joseph Kabila não seja de novo candidato à presidência, que sejam respeitados os acordos de São Silvestre, que as eleições se mantenham e que sejam libertados os prisioneiros políticos. Vamos imaginar que Joseph Kabila exigiria a mesma coisa à Angola. Angola certamente que iria reclamar, logo iria protestar, porque seria uma ingerência interna. Portanto, por um lado diz que não se vai fazer uma ingerência interna nos assuntos da República Democrática do Congo, por outro lado já está a fazer exigências nesse sentido.
A União Africana e a SADC, que é o bloco regional, defendem também a não ingerência e depois aparece a França a querer também liderar a não continuidade de Joseph Kabila. Que leitura é que se pode tirar disto?
Primeiro, a União Africana é uma organização continental com uma grande dependência da ONU. Por outro lado, as organizações subregionais, neste caso estamos a referir, por exemplo, a SADC, são organizações que dependem financeiramente de poucos Estados para existirem. Quando eu digo poucos Estados, é porque os restantes Estados não participam no funcionamento destas organizações, um dos exemplos é a própria União Africana. Um dos Estados que mais participa nisso é Angola. E à retaguarda, a França. Porquê? A França, e não só, atenção, neste caso estamos a falar da França, porque a Europa e, digamos, os países europeus e o mundo ocidental em si está, de certa forma, cansado de financiar estas organizações. E a França, tal como tem acontecido Mali, na República Centro-Africana, etc., cada vez mais a França quer recuar no empenhamento militar que tem nestas regiões. Daí reforçando, ao fim e ao cabo, as organizações subregionais, tal como foi o programa apresentado em África mesmo por Emmanuel Macron, mas já o presidente, François Hollande, também tinha falado no reforço destas organizações, como o antigo presidente americano também, Barack Obama, referiu no reforço das organizações regionais e subregionais em África para a estabilização do continente. Acaba por ser, ao fim e ao cabo, uma dependência que se vai permanecer destas organizações regionais de países que são potências regionais, tais como Angola, mas também sempre uma dependência financeira de países como a França, que têm gigantescos interesses em África, devido a laços ainda que remontam ao período colonial e que se transportam até aos dias de hoje. Daí a França vê como a SADC, como a CDAO, como outras organizações subregionais já existentes e outras que estão em formação, ao fim e ao cabo, como a lança em África da presença francesa. É uma estratégia comum do soft power, da diplomacia paralela que a França tenta exercer para defender os seus interesses.
A tal da autodeterminação fica uma utopia. Se tu não decides sobre o teu futuro, pelo menos financeiramente, então não podes decidir sobre nada.
Havia um antigo chefe de Estado africano, ele explicava esta relação da França com as antigas colónias como uma independência na dependência. É uma frase muito polémica, mas é o alicerce do que se chama a França África. Ao fim e ao cabo, a dependência dos países africanos pela França como antiga potência colonial. Essa história da França África, que fez correr muita tinta, foi sempre anunciada o óbito da França à África desde Jacques Chirac até Emmanuel Macron. Ao fim e ao cabo, o que existe é uma remodelação dos termos, da terminologia, da narrativa sobre a França à África No entanto, os interesses franceses permanecem exatamente os mesmos, só que os mecanismos de influência são outros, não é? Neste momento, a França, reforçando o apoio à Angola, ao fim e ao cabo está, por um lado, a marcar a sua presença através de um aliado de força, que é a Angola, por outro lado, reforçando essa relação, está também a travar, a determinada medida, os dois grandes parceiros históricos de Angola, que é a Rússia e a China, cada vez estão mais presentes em África.
Já a terminar, pensa que a Angola vai ser aceite para esta organização da Francofonia? E se for aceite, que benefício tem para o povo angolano?
Eu não tenho qualquer dúvida que Angola vai ser aceite por a Organização Internacional da Francofonia, principalmente, que é todo o interesse da própria organização e da França, que Angola esteja presente. Angola é um peso pesado, é um ator económico e militar na região e mesmo no continente, incontornável. Portanto, será uma grande mais-valia para a Organização Internacional da Francofonia. Da forma como isto vai ter repercussões na população de base angolana, será quase insignificante. Não é? Será mais nas grandes estruturas, na cooperação, digamos, o lado visível da Organização Internacional da Francofonia, é mais no ponto de aspecto linguístico, na aprendizagem da língua, facilidade da língua em termos da educação através da língua e também no ponto de vista cultural da presença dos países da Francofonia em Angola. Mas há um ponto muito importante que o presidente francês Emmanuel Macron disse durante a conferência de imprensa conjunta com o João Lourenço, é que seria, ao fim e ao cabo, incrementado e alimentado o ensino da língua francesa no meio militar angolano. Isto é muito importante. Porquê? Porque entra exatamente no contexto em que Emmanuel Macron quer que Angola participe cada vez mais em missões de paz. Essas missões de paz a serem tratuadas precisamente no continente africano, onde a França conta muito com Angola, no caso da República Centro-Africana. Estamos a falar sempre de espaços francófonos e aqui será mais uma forma de imposição, não é, da francofonia no espaço geral africano e colateralmente da França, consequentemente.
Rui Newman, jornalista baseado em Paris, especializado em questões de África, em conversa connosco aqui nesta Agenda Africana, na qual o destaque foi a visita do presidente de Angola, João Lourenço, à França, onde teve um encontro com o seu homólogo Emmanuel Macron. Um grande abraço do Amancio Miguel e até para a semana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Aos 18 anos é a idade mínima nos Estados Unidos para que se possa votar. Os jovens da capital federal norte-americana desejam que as autoridades autorizem a votação aos 16 anos. Este tema é para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Mais da metade dos membros do Conselho do Distrito da Colômbia já aceitaram apoiar legislação que irá fazer com que a cidade capital seja a primeira a permitir aos jovens de 16 anos votarem tanto nos sufrágios locais como nos federais. 7 dos 13 elementos do Conselho da Cidade apoiam uma mudança que já tem precedentes. Em 2013, a cidade de Tacoma Park, no estado de Maryland, tornou-se na primeira jurisdição a autorizar a votação em sufrágios locais de pessoas com 16 anos. Outras comunidades seguiram-se e campanhas similares estão em curso noutras cidades, o que a confirmar-se irá possibilitar que 12 mil pessoas de 16 e 17 anos de idade possam votar no Distrito da Colômbia. Um dos argumentos é de que os jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar, pagam impostos, podem ser apresentados em tribunal e podem alistar-se nas Forças Armadas. Até à próxima edição de A Vida na América. Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Passagem para o resumo de notícias. O Zimbábue vai realizar eleições presidenciais e legislativas a 30 de julho, na primeira votação desde a queda em novembro de 2017 do presidente Robert Mugabe, anunciou o Diário Oficial. A possível segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de setembro. Emmerson Mnangagwa foi a mão direita de Mugabe, a líder que esteve à frente do país durante 37 anos. É candidato pelo partido ZANU-PF no poder desde a independência do país em 1980. Exceto em caso de enorme surpresa, Mnangagwa deve vencer e provavelmente na primeira volta contra uma oposição sem o seu líder histórico Morgan Tsvangirai, falecido em fevereiro. Mnangagwa, de 75 anos de idade, prometeu organizar eleições justas e transparentes. Eleições na era de Mugabe foram marcadas por violência e por fraude. Autoridades ucranianas afirmaram ter sido travado um plano que tinha sido montado para assassinar um jornalista crítico do presidente Vladimir Putin. Tinha sido dado como morto o seu desaparecimento, motivara reações oficiais. Segundo os serviços de segurança ucranianos, Babchenko encenou a sua própria morte com a ajuda da polícia no quadro de uma investigação sobre ameaças à sua vida. As reações à notícia não se fizeram esperar. O primeiro-ministro ucraniano Gorezman acusara na terça-feira a Rússia de estar na origem do então alegado assassinato do jornalista russo. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, manifestou-se por seu lado muito triste por ver a Ucrânia a culpar Moscou pelo assassínio de Babchenko, que estava a morar em Kiev. A organização Repórteres Sem Fronteira condenou o encenamento do assassinato jornalista Arkady Babchenko na Ucrânia. Christophe Delorio, diretor daquela organização, disse patético e lamentável que a polícia ucraniana tenha brincado com a verdade, qualquer que tenha sido o motivo para a sua encenação. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Mark Green, visitou recentemente Kuta Palong, um campo de refugiados Rohingya. O povo americano, citou num tweet, está profundamente chocado com o que os Rohingyas se têm enfrentado. Em resposta à crise humanitária, anunciou que os Estados Unidos vão fornecer mais de 44 milhões em assistência humanitária adicional para fazer face às necessidades urgentes dos refugiados Rohingyas no Bangladesh e as pessoas afetadas pela violência e o conflito na Birmânia. Este financiamento coloca a assistência dos Estados Unidos para a crise de Rakhine na Birmânia e no Bangladesh para quase 204 milhões desde o início da violência em agosto de 2017 e o total da assistência humanitária dos Estados Unidos para as pessoas deslocadas na Birmânia para mais de 299 milhões desde o início do ano fiscal de 2017. Desde agosto passado, quase 700 mil rohingyas fugiram da violência no estado birmanês de Rakhine e atravessaram a fronteira para o Bangladesh, que já acolhia mais de 200 mil rohingyas. Além disso, 8 milhões e 300 mil pessoas na Birmânia vivem em áreas afetadas pelo conflito, não apenas no estado de Rakhine, como ainda através do país. Este conflito e a deslocação de pessoas criou uma das maiores crises humanitárias do mundo. Como o maior doador humanitário dos Estados Unidos, através do Gabinete da População, Refugiados e Imigração, a USAID está a dar resposta urgente para os dois lados da fronteira da Birmânia com o Bangladesh, incluindo a necessidade de cuidados de saúde, alimentos, proteção e água potável. Com este novo financiamento, os Estados Unidos vão fornecer assistência alimentar de emergência ao Bangladesh. Isto inclui alimentos de emergência para distribuição generalizada, alimentos especiais para tratar má nutrição e vales para que os refugiados comprem alimentos nos mercados locais. Na Birmânia, a assistência dos Estados Unidos vai fornecer alimentação de emergência e nutrição, abrigos, cuidados médicos e outra assistência para as pessoas afetadas pelos conflitos nos estados de Rakhine, Dshan e Kachin. Os Estados Unidos continuam a comprometer-se em ajudar aqueles que sejam afetados pelo conflito e elogiam o governo e a população do Bangladesh que respondeu com generosidade aos refugiados que ali chegaram. Os Estados Unidos apelam ao governo da Birmânia para fornecer acesso humanitário livre através do país para que a ajuda alcance as comunidades e as pessoas que tenham necessidade. Compete igualmente ao governo birmanês criar as condições que permitam o regresso seguro, voluntário e digno dos refugiados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão de 30 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.